o Evangelho do batismo de Jesus que nos purificou. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 22. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que fez o homem se distanciar de Deus? Seu pecado fez-se distanciar de Deus. Uma criança adotada devido à pobreza. Após a Guerra da Coreia, o incidente de 25/6, houve um tempo em que muitas crianças pequenas na Coreia foram enviadas para adoção para outros países. Quando a Guerra da Coreia começou, as forças da ONU entraram na Coreia e ajudaram, mas depois que partiram, disse que apenas crianças sem pai foram deixadas para trás. Isso aconteceu porque a maioria dos soldados da ONU que permaneceram na Coreia tinham mulheres locais como parceiras e até tiveram filhos com elas, mas assim que a guerra terminou, eles deixaram tudo para trás e retornaram para seus próprios países. As crianças que foram deixadas para trás desta forma acabaram sendo abandonadas novamente por suas mães e enviadas para orfanatos, e de lá, foram adotadas em muitos países ao redor do mundo. É verdadeiramente motivo de gratidão que pessoas de vários países tenham adotado essas jovens vidas e as criado bem. Com o passar do tempo, as crianças adotadas passaram a perceber que sua aparência era diferente da de seus pais adotivos e de outras pessoas ao seu redor, e vieram a saber que haviam sido adotadas de um país distante chamado Coreia. Por que meus pais me abandonaram? Foi porque me odiavam que me abandonaram neste país distante? Tais perguntas devem ter sido incompreensíveis para o coração de uma criança pequena. No início, essas crianças adotadas sentiam curiosidade e ressentimento, mas gradualmente, um anseio de ver os rostos de seus pais começou a crescer em seus corações. Como eram meus pais? Como puderam me abandonar? Eles me abandonaram porque me odiavam? Não, deve ter havido algumas circunstâncias. Elas passavam muito tempo com tais pensamentos, às vezes compreendendo, às vezes entendendo mal, às vezes cultivando ódio, às vezes decidindo não pensar mais nisso, e assim por diante. Eventualmente, o tempo passou e as crianças cresceram e se tornaram adultas. Em uma terra estrangeira, elas se casaram, tiveram filhos e construíram novas famílias e viveram suas vidas dessa maneira. A razão pela qual me interessei por adotados foi por causa de um programa de televisão que explorou profundamente a questão da adoção. Nesse programa, um repórter de TV foi entrevistar uma mulher que havia sido adotada na Alemanha e estava morando lá. Essa adotada já tinha mais de 20 anos e estava estudando teologia. Quando o repórter a encontrou para a entrevista, ela ficou muito relutante no início, porque estava preocupada que muitas pessoas descobrissem que ela era uma adotada. O repórter pediu sua ajuda, dizendo que, para evitar que mais crianças fossem enviadas para o exterior para adoção como ela, sua cooperação era necessária. Ela concordou com a entrevista, dizendo que, embora pudesse sofrer algum dano, queria ajudar a evitar que crianças como ela fossem adotadas em outros países. Entre as perguntas que o repórter fez estava: se você encontrar seus pais, qual é a primeira coisa que gostaria de dizer? Sobre o que você tem mais curiosidade? Ela respondeu: eu simplesmente não consigo entender por que tive que ser adotada aqui. Eu quero perguntar se eles me odiavam. A entrevista foi exibida na Coreia, e seus pais biológicos por acaso a viram. Logo depois, eles contataram a emissora, dizendo que queriam encontrar sua filha. E finalmente, eles se reencontraram. Os pais biológicos, que haviam sido separados de sua filha quando ela era pequena e nem sequer conheciam seu rosto, chegaram cedo ao aeroporto para esperá-la. A filha, agora com bem mais de 20 anos e ela mesma mãe, saiu pelo portão de desembarque do aeroporto. A mãe não pôde fazer nada além de derramar lágrimas. Eles nunca tinham visto o rosto um do outro antes. Os pais viram o rosto da filha pela primeira vez na tela da TV. No aeroporto, eles tiveram seu primeiro reencontro cheio de lágrimas. Embora não pudessem se comunicar com palavras, eles conversavam com o coração enquanto olhavam os rostos um do outro. Eles se abraçaram e se olharam repetidamente, e os pais pediram desculpas repetidamente por seus erros. Eles continuaram dizendo que sentiam muito e choraram sem parar. A mãe levou a filha para casa, e eles compartilharam refeições e conversas juntos. Claro, a filha falava alemão e os pais falavam coreano, então eles não podiam se comunicar com palavras, mas parecia que o simples fato de serem mãe e filha era suficiente para que se conectassem e se entendessem. Através de muitos olhares, gestos, o toque nos rostos um do outro e com seus corações, eles compartilharam inúmeras conversas não ditas. Agora, tendo confirmado que seus pais biológicos realmente a amavam, a filha se preparou para retornar à Alemanha. Quando ela estava de partida, os repórteres de TV que a haviam entrevistado antes a encontraram novamente. Eles perguntaram se ela havia encontrado a resposta para a pergunta que mais queria fazer a seus pais biológicos, por que eles a haviam enviado para um país estrangeiro. Ela respondeu: "Não foi preciso fazer essa pergunta. Minha mãe ainda é pobre. Neste país, os ricos são tão ricos que dirigem bons carros, mas minha mãe ainda vive na pobreza." Ela continuou, mesmo sem perguntar, e mesmo que minha mãe não respondesse, eu pude ver que minha mãe era tão pobre que me enviou ao exterior para adoção para me salvar desta pobreza. Então não foi preciso fazer essa pergunta, e todas as minhas dúvidas e ressentimento desapareceram, e com isso, ela retornou para a Alemanha. Por causa do pecado, as pessoas se distanciaram de Deus. Por que nos distanciamos de Deus e por que não podíamos nos aproximar dele? A mulher que foi adotada na Alemanha soube que seus pais biológicos a enviaram ao exterior para adoção porque havia uma guerra em seu país e não havia comida, então eles queriam salvar sua filha. Mas por que nós, que fomos feitos por Deus e à sua imagem, nos distanciamos dele? Por que as pessoas tiveram que viver em um estado de separação, longe de Deus? Foi porque Satanás tentou as pessoas, fazendo-as pecar contra Deus, e por causa desse pecado, as pessoas se distanciaram de Deus. Originalmente, Deus criou as pessoas como seus filhos à sua própria imagem, para amá-las. Os seres humanos foram criados como os mais preciosos e amados entre todas as criaturas. No entanto, Satanás, o anjo caído, se interpôs entre Deus e os seres humanos, tentando as pessoas a não confiarem na palavra de Deus, e assim elas comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por causa desse pecado, os seres humanos se distanciaram de Deus. As pessoas desobedeceram à palavra de Deus. Em vez de comerem da árvore da vida, que Deus permitiu para a vida eterna, elas comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido, e como resultado, se distanciaram de Deus. Aqueles que eram objeto do amor de Deus se distanciaram dele por meio da desobediência e do orgulho, e à medida que o pecado entrou e habitou no coração humano, as pessoas foram separadas de Deus. Por muito tempo depois disso, a humanidade viveu separada de Deus, perguntando: por que Deus, que nos fez, nos abandonou? Por que Ele nos deixou cair em pecado? Por que Ele nos fez fracos e nos enviou para o inferno? As pessoas viveram com tais dúvidas e ressentimento para com Deus. Observando aquela adotada, percebi que o relacionamento entre os seres humanos e Deus é semelhante. Nenhuma dificuldade, mal-entendido, maldição ou pecado pode verdadeiramente separar Deus e os seres humanos. Eu pude entender que, assim como pais e filhos ainda podem se amar apesar de tudo, também Deus e os seres humanos podem. Assim como os pais não enviaram sua filha para a distante Alemanha por ódio, a única razão para a distância entre Deus e as pessoas é o pecado, não há outra razão. Deus não tem razão para se distanciar das pessoas, e as pessoas não têm razão para odiar a Deus. Nós nos amávamos. No entanto, as pessoas se distanciaram de Deus porque foram enganadas por Satanás e se tornaram pecadoras. Através de Jesus, Deus nos abraçou. Efésios capítulo 2, versículos 13 a 15 diz: Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O Senhor foi batizado por João Batista para abolir a lei com seus regulamentos e tomou sobre si os pecados do mundo. Então ele derramou o seu sangue e morreu na cruz. Pelo preço do sangue da sua vida derramado na cruz, ele salvou toda a humanidade do juízo e do pecado. Portanto, ao crer nesta verdade, agora todos podem ser abraçados nos braços de Deus, e Deus nos abraça em seus braços, a nós que fomos purificados. Você já imaginou um mundo sem água? Não muito tempo atrás, fui a uma certa região para uma reunião e, naquele dia, a água da torneira não estava saindo, por isso, depois da refeição, não pudemos lavar a louça. Eu percebi, as pessoas não podem viver sem água. Através daquela experiência, senti-me grato mais uma vez pela água que Deus nos deu. Se Deus retivesse a água do mundo por apenas um mês, a cidade inteira ficaria mal cheirosa e suja, e as pessoas não conseguiriam viver por causa da sede. Devemos reconhecer a preciosidade da água que Deus nos deu. Assim como a água é absolutamente essencial para os seres humanos, o batismo que Jesus recebeu de João na Bíblia é igualmente importante. Se Jesus tivesse vindo a esta terra e não tivesse sido batizado por João Batista, como os pecados daqueles que creem em Jesus poderiam ter sido removidos? Assim como as pessoas não podem viver em um mundo sujo sem a água que Deus dá, se Jesus não tivesse recebido o batismo de João, tomando sobre si os pecados do mundo, então todas as pessoas não teriam outra escolha a não ser perecer por causa do pecado. Contudo, porque Jesus foi batizado por João e tomou sobre si todos os nossos pecados, podemos crer que todos os pecados do mundo foram lavados e que podemos ser salvos do pecado. Em nossa fé em Jesus, o batismo que Jesus recebeu de João é extremamente importante. Além disso, o batismo de Jesus é uma verdade absolutamente necessária para recebermos a habitação do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, um discípulo de Jesus, disse: A água, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Como Pedro confessou, Jesus foi batizado por João Batista e derramou o seu sangue na cruz para salvar todos os pecadores deste mundo de seus pecados, e ele salvou todos os que creem nisto. No verdadeiro Evangelho, há o batismo de Jesus, que lava todos os pecados do mundo. Vejamos as palavras sobre a bacia de bronze registradas no Antigo Testamento. Isto está em Êxodo capítulo 30, versículos 17 a 21. Disse mais o Senhor a Moisés: Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-las entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Dentro do tabernáculo havia uma bacia de bronze, um recipiente para conter água, colocado ao lado do altar do holocausto. Se não houvesse bacia de bronze no tabernáculo, quão sujos teriam se tornado os corpos do sumo sacerdote e dos outros sacerdotes que ofereciam sacrifícios? Os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelo povo no tabernáculo, impondo as mãos sobre as cabeças dos animais sacrificiais, matando-os, coletando sangue, aplicando-o nas pontas do altar, removendo as entranhas e arrancando a gordura. Ao fazer tudo isso, quanto sangue espirraria e quanta sujeira ficaria sobre eles? Se não houvesse água na bacia de bronze para o sumo sacerdote e os outros sacerdotes que trabalhavam no tabernáculo, seus corpos inevitavelmente teriam se tornado sujos. Portanto, Deus preparou a bacia de bronze para que os sacerdotes pudessem se apresentar diante dele com os corpos purificados. O povo impunha as mãos sobre os animais sacrificiais e transferia seus pecados para eles. Depois que os animais eram mortos, os sacerdotes ofereciam sacrifícios em nome do povo diante de Deus. Então Deus permitiu uma bacia no santuário onde ele habitava, para que os sacerdotes pudessem lavar toda a sua impureza e ser poupados da morte que vinha pela impureza. Mesmo um sacerdote não podia entrar no santuário de Deus, abrindo a cortina, se suas roupas estivessem manchadas com o sangue de animais e ele estivesse impuro. Assim, antes de se apresentarem diante da casa de Deus, depois de oferecerem todos os sacrifícios pelo povo, os sacerdotes tiravam água da bacia de bronze no tabernáculo da congregação, lavavam toda a sua impureza e então se apresentavam diante de Deus. Da mesma forma, foi o batismo de Jesus que lavou os pecados do mundo. Desta forma, Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. Através deste batismo, todos os pecados do mundo foram passados para Jesus e colocados sobre o seu corpo. O fato de Jesus ser totalmente imerso na água significa a sua morte, e o seu sair da água fala da sua ressurreição. Em outras palavras, Jesus recebeu o batismo e pagou o preço do pecado, isto é, o salário do pecado é a morte, morrendo na cruz. Visto que o salário do pecado é a morte de Jesus foi o preço da vida para nos salvar de nossos pecados. E pela sua ressurreição, ele nos deu a vida eterna. Contudo, se alguém não crê em seu coração que Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados através do seu batismo, então o seu coração ainda estará cheio de pecado. E com um coração tão contaminado, como pode alguém se apresentar diante de Deus? O evangelho da remoção do pecado que Jesus cumpriu através do seu batismo e sangue não é meramente uma doutrina. Não devemos viver uma vida de fé com uma crença vaga e ignorante de que Jesus, embora seja Deus, poderia ter escolhido receber ou não o batismo. Assim como todos os seres vivos necessitam absolutamente de água para sobreviver, a nossa purificação do pecado também requer absolutamente a água do batismo que Jesus recebeu. É através desta fé que nossos corações são purificados, e por esta fé entramos no reino dos céus. Para nos salvar do pecado, Jesus teve que receber o batismo sem falta, teve que morrer na cruz e teve que ressuscitar. Só então ele pôde nos salvar. Este é o evangelho da água e do sangue, e é a fé que é absolutamente necessária para nós. Jesus nunca pecou nem fez nada para merecer punição. Ele veio a esta terra unicamente para lavar nossos pecados, foi batizado aos 30 anos e, aos 33, foi crucificado, tornando-se o Salvador de todas as pessoas. Não importa quão falha ou pecador uma pessoa seja, Deus quis fazê-la sua filha. É por isso que Jesus foi batizado. Então ele morreu na cruz e ressuscitou. Aqueles que creem nisto, Deus deu a remoção do pecado e o dom do Espírito Santo. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver ou entrar no reino de Deus, 1 João capítulo 3, versículos 3 a 5. Você deve saber e crer que a razão pela qual Jesus foi batizado foi para a lavagem dos nossos pecados. Mesmo que você seja um crente nascido de novo, se não meditar continuamente em fé na verdade de que Jesus recebeu o batismo e tomou sobre si todos os nossos pecados, seu coração rapidamente se tornará contaminado pelo pecado. Porque vivemos na carne, inevitavelmente nos manchamos com muitas impurezas na realidade. Portanto, devemos sempre viver meditando na fé no batismo, sangue, morte e ressurreição de Jesus. Esta fé é o que nos susterá até entrarmos no reino dos céus. Jesus teve que ser batizado e morrer na cruz para remover nossos pecados, e nós devemos crer no batismo e na cruz que ele recebeu. Ele nos salvou do pecado, a nós que éramos pecadores, através do seu batismo e sangue. Não há nada mais que devamos fazer para sermos salvos dos pecados do mundo, exceto crer neste belo Evangelho. Somos verdadeiramente gratos ao Senhor que nos deu o Evangelho de que Jesus tomou sobre si todos os pecados da humanidade, os pecados do mundo, através do seu batismo. O maior presente que Deus nos deu neste mundo é que Jesus nos salvou do pecado através do seu batismo e sangue. A razão pela qual não podíamos nos aproximar ou estar com Deus era porque tínhamos pecado, mas Jesus recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo e foi crucificado para suportar a punição por esses pecados, derrubando o muro que separava a humanidade de Deus. Através disso, o relacionamento entre Deus e a humanidade foi restaurado pelo batismo e sangue de Jesus. Jesus nos restaurou ao nosso estado original, como quando andávamos e vivíamos com Deus no jardim do Éden sem número pecado. Somos verdadeiramente gratos. O amor entre pais e filhos terrenos é grande, mas não pode ser comparado ao amor de Deus, que salvou os pecadores através de Jesus. O batismo e o sangue de Jesus são verdades essenciais que toda a humanidade deve crer. Se não houvesse água neste mundo, nenhuma criatura viva ou pessoa poderia sobreviver. Da mesma forma, se Jesus não tivesse sido batizado por João, não haveria crentes salvos. Se Jesus não tivesse recebido o batismo de João no Rio Jordão, e se ele não tivesse morrido na cruz, então mesmo aqueles que creem em Jesus não poderiam se tornar pessoas sem pecado. Felizmente, Jesus recebeu tanto o batismo quanto derramou o seu sangue por nós. Embora sejamos falhos, ao crer tanto no batismo quanto no sangue de Jesus Cristo, somos capazes de receber o Espírito Santo. Aqueles que creem no batismo e na morte de Jesus Cristo podem agora se apresentar diante de Deus para orar e louvá-lo. Agora que nos tornamos filhos de Deus purificados e sem pecado, podemos louvá-lo e adorá-lo. Esta é a graça e a bênção que Deus nos deu. O batismo e o sangue que Jesus recebeu são um evangelho verdadeiramente maravilhoso e belo. Se todos nós crermos neste belo evangelho em nossos corações, seremos salvos e receberemos a habitação do Espírito Santo.